Aleluia! Nós estamos hoje na quarta aula da matéria Liderança Espiritual, nosso curso de treinamento de líderes, é o nosso novo curso. Muitas pessoas têm perguntado se esse curso ele é completamente diferente do que já existia. Eu quero dizer para você que não, basicamente é o mesmo conteúdo. A diferença provavelmente é a didática, a abordagem. Nós já separamos as aulas que o professor tem que dar. Isso facilita muito também o aluno saber se a matéria foi dada ou não. E nós não temos nenhuma matéria, não, tem um assunto só que não fazia parte do anterior, que na décima matéria a gente vai ver sobre o encontro. Vamos aprender sobre o encontro. Isso não fazia parte antes do CTL. E tem algumas coisas que antes fazia parte que nós tiramos. Então, nós tínhamos aulas sobre o Didaquê, não vamos ter mais. Nós tínhamos aulas sobre a corte, também namoro e corte, não teremos mais sobre isso. Não que nós tenhamos mudado a visão ou de ideia sobre nada disso. Nós apenas entendemos que não é um tópico fundamental no treinamento dos nossos líderes. Tínhamos também aulas sobre ministério de louvor, não temos mais. No cursão, nós falamos sobre louvor, mas não sobre como dirigir louvor. Porque entendemos que isso é um dom muito específico, um trabalho bem específico, e a gente pode fazer um treinamento separado para aqueles irmãos que queiram dirigir louvor. Então, o nosso treinamento ele é focado para um trabalho que é comum a todos os irmãos. Ou seja, lembra que eu expliquei para você que tem uma diferença entre o dom e o serviço. Há um serviço que é comum a todos. E por isso o CTL está focado nisso. Então, basicamente, é o mesmo curso que sempre tem tido no nosso meio. Outra diferença é que nesse novo curso nós não temos livros que são lidos à parte. Antes nós tínhamos a apostila e tínhamos também outros livros que nós líamos durante o curso. Agora não, todo o material está na apostila, ok? Apostilado, isso facilita muito também. E eu creio que o fato também de ser mais didático vai propiciar ter menos desistência, porque a pessoa vai ter mais clareza do que vai ser ensinado. Nós planejamos de tal maneira que você possa ser de fato impactado pelo conteúdo, pelo ensino. E que no final do curso, essa é a nossa oração. Você seja conquistado pela visão de célula, que você queira praticar, e também que haja no seu coração o desejo de liderar uma célula para a glória de Deus. Então não vou negar, essa é a minha oração e é a inquietação nossa durante todo esse curso. E por falar em liderar uma célula, essa matéria é para estabelecer fundamentos de liderança. Quando a gente fala de fundamentos, não estamos falando de liderança no sentido natural, aquela liderança que existe aí no mundo, nas empresas, em todo lugar. Não, a liderança na casa de Deus é diferente das outras. Ela é fundamentada em princípios também, igualmente, espirituais. O que se espera de um líder na casa de Deus é que ele seja espiritual. Quantos dizem amém? Muito bem. E hoje eu gostaria, o tema dessa aula é o líder espinheiro. Pastor, por que esse título tão estranho? Porque nós vamos meditar na parábola das árvores, que está lá no livro de Juízes. E na parábola das árvores, uma das árvores, vamos dizer assim, uma das plantas é o espinheiro. Então, por isso, daí esse título, já estou te contando aí o segredo, para tirar de você a curiosidade, de você achar estranho o que seria um líder espinheiro. Então, muito bem, a Bíblia fala lá no livro de Juízes, eu já coloquei o texto aqui, deixa eu ver, coloquei, está aqui o texto, vamos ler. Lá em Juízes capítulo 8, você vai ver a história de dois dos filhos de Gideão. Gideão foi um homem muito usado por Deus, também chamado de Jerubaal na Bíblia, porque ele era alguém que destruía os altares de Baal, um ídolo. E ele foi muito bem sucedido. A Bíblia fala que ele teve muitos filhos, 70 filhos. Porque ele era um líder frutífero, abençoado. Então, você sabe, muitos líderes são frutíferos. Há outros líderes, nem tanto. Há líderes que são tratados muito severamente. Mas um dos filhos de Gideão chamava-se Abimeleque. Abimeleque normalmente é um título dos filisteus, um título de rei, mas nesse caso é o nome mesmo do filho de Gideão. E esse cara ele faz algo terrível. Ele resolve se tornar rei sobre uma certa região de Israel. E ele então usa do prestígio do pai para isso. Só que ele tem um problema, ele tem 70 irmãos. O que, que ele faz então? Ele vai matar os irmãos. Mas a Bíblia fala, presta atenção, que Gideão teve várias esposas e uma concubina. Lembra que é o Velho Testamento. Naquela época você podia ter várias esposas, ok? Era outra dispensação. Hoje ninguém está autorizado a isso. E aí a Bíblia fala que das esposas nasceram então esses 70 filhos, mas da concubina nasceu um. Qual que era o único filho da concubina? Abimeleque. Então, você tem aqui dois tipos de filho. Um que é filho de uma mãe e o outro que é filho de uma outra mãe. Isso te lembra a história de Abraão. Então, esse Abimeleque resolveu reinar sobre Siquém, uma região, uma cidade lá em Israel. Ele chega para esse povo e fala, coloca para eles, o que vocês acham que é melhor? 70 homens reinem sobre vocês ou apenas um? Então, se vai ser 70 reis sobre uma pessoa, é uma coisa complicada. A Bíblia fala então que ele juntou um grupo de bandoleiros, gangsters, e matou todos os seus irmãos. Menos um. Um conseguiu escapar. Chamado Jotão, o nome dele. Então agora você tem dois. Você tem Abimeleque e Jotão. Abimeleque é filho da concubina. Jotão é filho da esposa. O que, que isso nos lembra? Gálatas. Paulo diz lá em Gálatas que a lei e a graça são representadas pelas duas esposas de Abraão. Na verdade, Abraão só teve uma esposa, só Sara. Mas ele teve filho com duas mulheres. Só que uma era esposa e a outra era escrava, chamada Agar. E aí Paulo diz, Agar representa o Monte Sinai. Agar representa a lei. Sara, por outro lado, diz Paulo, representa a Jerusalém Celestial. Sara representa a graça, que está em oposição à lei. Agar, diz Paulo, sendo a lei, gerou Ismael. Ismael representa a carne que é fruto da lei, gerado pela lei, filho da lei. Por outro lado, Sara gerou Isaac, que aponta para a promessa, aponta para a graça de Deus, para a fé. E a Bíblia fala que, isso é um decreto que Sara fez e Paulo repete em Gálatas, que os filhos da escrava sempre vão perseguir os filhos da livre. Aqueles que vivem na lei sempre vão perseguir os que vivem na graça. E aí nessa história aqui de Juízes você tem esses dois elementos novamente. Abimeleque, que é o filho da concubina, aponta para Ismael. Por isso a mentalidade dele é da carne, é uma mentalidade de morte, né? De tomar por força humana, de esforço da carne. Mas Jotão é o filho legítimo. E Jotão, ele não vai tentar tomar nada pela força, porque ele recebe de graça. Então você tem aqui dois tipos de liderança também. Aí você fala, pastor, mas ambos são filhos de Abraão, tanto Isaac quanto Ismael. É verdade, ambos são filhos de Abraão. E significa o quê? Que na igreja, todo mundo é filho de Deus. Mas a grande questão é, quem é a mãe? É a graça ou a lei? Entende? É a graça ou é a lei? E ainda que, no dia em que Deus aparece para Abraão, para dizer para Abraão sacrificar Isaac, ele diz, eu quero que você toma Isaac, seu único filho. e leva lá no Monte Moriá. Deus disse para Abraão que ele só tinha um filho, mas Abraão tinha dois. Mas aos olhos de Deus, só um, porque aquilo que é feito na carne não é contado diante de Deus. A obra que é feita na carne não é contada diante de Deus. O trabalho que é feito no seu braço não vai ser recompensado diante de Deus. Há muita coisa que você fez aqui que é só madeira, palha e feno. Antes de chegar diante de Deus, terá sido tudo queimado, porque na presença do Senhor há fogo consumidor. Por isso, muitos vão ter surpresa naqueles dias, porque vem às vezes o irmão trabalhando tanto e com tanto esforço, tanta obra, mas pode ser que tudo que ele está fazendo pela lei, pelo esforço, sem depender da graça, do favor imerecido do Espírito. Então não haverá lembrança diante de Deus daquelas coisas. Então, nós como líderes, precisamos de entender esse princípio espiritual. Nós somos filhos da graça. Nós vivemos pela graça de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? E aí então, Jotão vem diante da cidade de Siquém, e ele então fala uma parábola. Ele conta uma história para exortar aquele pessoal de Siquém que tinha aceitado Abimeleque como rei sobre eles. E olha então o que, que diz a história. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Então essa é a história que foi contada. É uma história que fala sobre liderança, que quando diz reina sobre nós, significa governa, lidera, exerce liderança sobre nós, ok? Portanto, é algo que está relacionado com o que estamos falando aqui. E daí então vem o título da nossa mensagem, o líder espinheiro, porque existe o líder videira, existe o líder figueira, o líder oliveira, mas também tem o líder espinheiro. Que o Senhor nos livre dele em nome do Senhor Jesus. Então, as árvores chegam, em primeiro lugar, dizem para a oliveira: vem, lidera sobre nós. O que ela responde, na verdade? Vou traduzir para você. O que ela responde é o seguinte: eu não preciso fazer isso. Deus já me deu uma maneira de servir vocês. Eu tenho a unção de Deus para servir vocês. Eu sou capaz de distribuir unção para vocês. Então, eu não preciso de governar sobre vocês. Entende? Porque quem tem unção já tem liderança. Ele não precisa de buscar posição. Quem tem unção, naturalmente, já vai abençoar e servir e influenciar. Eles chegam, então, sobre a figueira e diz: domina sobre nós. Mas o que, que a figueira responde? Mesma coisa. O que eu tenho, já tenho compartilhado com vocês. O que, que é? A doçura. Na palavra, sabe, entre os judeus, estar debaixo de uma figueira significa que você é uma pessoa estudiosa. Por quê? Porque era debaixo da figueira que ficavam os discípulos estudando a palavra. Ok? Por isso, quando Jesus vê Natanael debaixo da figueira, ele diz: eis aí um israelita em quem não há dolo. Ok? Ele estava debaixo da figueira, porque a figueira simboliza a doçura do figo, simboliza o conhecimento da palavra de Deus. Lá no Salmo 19:10 diz que a palavra do Senhor é como o destilar dos favos. Então, quando ele diz para a figueira: reina sobre nós, a figueira está dizendo o quê? Eu não preciso, eu já tenho a doçura da palavra para compartilhar com você. E quando eu compartilhar a palavra com você, eu não tenho que preocupar, a palavra vai ser luz no seu caminho, ela já vai conduzir você, ela vai exercer influência sobre a sua vida, eu não preciso de ter domínio. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, quando nós compartilhamos a palavra, nós estamos dando algo muito doce aos irmãos. Então, eu espero que você esteja sentindo alguma doçura aqui nesses dias. Que não seja simplesmente algo árido que você está aprendendo de uma apostila, mas que haja alguma doçura celestial. Quem compartilha doçura celestial já está exercendo liderança. Essa é que é a verdade. Então, as árvores vão para a videira e dizem: domina sobre nós. E a videira diz: eu não preciso dominar sobre vocês, porque Deus já me deu o vinho da alegria para compartilhar com vocês. Então, quando você tem o vinho da alegria, você naturalmente já é bênção, você já atrai as pessoas perto de você. Quem vive na alegria do Senhor nunca está só, porque ele se torna um imã, ao redor dele as pessoas vêm para estar. Então, cada uma daquelas árvores estava segura, tranquila, tranquila, sabe por quê? Elas sabiam que Deus tinha dado a elas. Elas sabiam que Deus tinha reservado para elas compartilharem. Então elas não tinham insegurança, não precisavam de título, não precisavam de nenhuma posição. Amém, meus irmãos?
Amém.
Então todo líder que Deus levanta, ele é uma pessoa tranquila. Ele é seguro. Quando Deus não levanta, ele fica o tempo inteiro com medo de alguém roubar a liderança dele. Quando Deus levanta, você entrega a liderança se for preciso. Você não tem problema com isso. Porque foi Deus que fez. Então, ele sente seguro. Essas árvores aqui são todas seguras. Amém? Mas qual o problema às vezes? É quando uma árvore fica tentando ser outra. É quando a oliveira tenta ser figueira, a figueira quer ser parreira, e a parreira quer ser oliveira, e quer simplesmente ministrar na unção que Deus não separou para ela. Então fique em paz na unção que Deus te deu, nessa unção que Ele te deu, Ele vai fluir liderança na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus fala a respeito de liderança. Jesus disse que o líder é aquele que serve. Então, a oliveira estava servindo com a unção, a figueira estava servindo com a doçura da palavra, não é? A parreira estava servindo com a alegria do vinho, elas estavam servindo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 20, verso 25: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Isso é um castigo para quem quer ser grande? É que muita gente encara como castigo. Você quer ser grande, miserável, você vai servir. Agora, ele não precisa servir porque ele não quer ser grande. Então as pessoas entendem o serviço como um tipo de castigo para a sua arrogância. Agora, Jesus está condenando alguém por querer ser grande? Você tem o direito de querer ser grande. Ele só está te contando o caminho da grandeza. Ele fala: você quer ser grande? Ok, pode ser. Então comece servindo. Porque se você começar servindo, você vai ser engrandecido. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, qual foi a situação? Vamos lembrar a história. A Bíblia fala que Tiago e João pediram para a mamãe falar com Jesus. Não tiveram coragem deles mesmos falarem. E falaram: mamãe, fala com Jesus, para que quando ele chegar no reino, lá em Jerusalém, eles coloquem a gente, um do lado e um do outro dele, lá como ministros. Aí mamãe, obviamente, foi falar com Jesus. Eu imagino Jesus, quando a mãe veio para conversar com Jesus, eu imagino a olhada que o Senhor deu nos dois. Falando: a vocês dois são fera. Vocês foram conversar com mãezinha, mãinha, para ela vir conversar comigo. Mas o Senhor é tão amável, o Senhor diz: vocês querem ficar um do lado e um do outro. Ok, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão preparados para beber o cálice que eu estou para beber? O Senhor pergunta para eles. O que eles respondem? Sim. Aí o Senhor falou: tá bom. Qual era o cálice que o Senhor ia beber? Qual era o cálice? A cruz. Então, quem deveriam ser os dois do lado de Jesus lá na cruz? Eram os dois ladrões? Não, é Tiago e João, eles falaram que estava pronto. E por isso ele falou: você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que está pedindo, eu vou para a cruz, você está preparado para ficar um do lado e um do outro? Eles não estavam, claro que não estavam, porque fugiram, saíram correndo, não é verdade? Mas o Senhor ainda fala para eles: tudo bem, ainda assim eu não posso dizer quem pode ficar do meu lado direito, do meu lado esquerdo, porque isso é para quem já está reservado pelo Pai, é algo que compete exclusivamente a Deus. Mas eu vou aproveitar e ensinar para você algo. Vocês querem a grandeza, vocês querem uma posição de honra. Nada de errado nisso. O Senhor não condenou o Tiago e João em nenhum momento. As pessoas leem a Bíblia e ficam pensando que o Senhor está condenando eles. Não, o Senhor não está dizendo que está errado você aspirar uma posição, aspirar a realizar grandes coisas. Todos nós temos dentro da gente aspirações. Quem nunca sonhou em pregar em estádios lotados? Quem nunca sonhou em ser usado por Deus para curar multidões? Mas aí imediatamente o diabo fala o que na sua mente? Você é um arrogante. Você é um soberbo, você está querendo grandeza, e você então reprime aquele anseio de grandeza. Você tem esses sonhos de grandeza porque você foi criado para a grandeza. Aleluia. Você foi criado para isso, Deus te criou para isso. O problema é que a nossa grandeza foi contaminada com a soberba, com o orgulho. Mas Deus não está dizendo que está errado você ansiar em realizar coisas grandes, e nem depois receber grande recompensa. Mas aí o Senhor vem e diz para eles, fala, olha, no mundo é assim, quem lidera, domina sobre os outros. No mundo é assim, mas não vai ser assim entre vocês. Vocês querem ser grandes? Eu vou te ensinar o caminho para você, Tiago e João. Comece servindo, sirva. Sirva, porque quando você servir, você então vai ser projetado. Agora, quando nós pensamos em servir, o que, que as pessoas pensam normalmente, irmão? Seja honesto. Limpar banheiro, né? O que, que é servir? Limpar banheiro. Mas qual que é o verdadeiro serviço que você espera de uma oliveira? É limpar banheiro? É azeite, meu amigo. Porque a oliveira limpando o banheiro é um desperdício, meu Deus do céu. Eu preciso do serviço dela, eu preciso do azeite. Qual que é o serviço que eu espero da parreira? É o vinho, é a uva. Entendeu? Então, alguém pode chegar aqui e pensar que eu não estou servindo, mas eu estou aqui servindo você. Que eu sou uma árvore, e o meu negócio é figueira, eu gosto de figo doce. Essa é a minha unção. Eu gosto de tornar doce a palavra. Mesmo que depois ela fique bem amarga no seu estômago, mas na boca vai ser doce. Na boca vai ser doce. É o dom que Deus me deu, eu tenho esse dom. Eu faço sem querer, eu não preciso de querer. Entendeu? Mas aí alguém diz, você precisa ser mais quebrantado, eu vou te colocar para limpar a cozinha, lavar a vasilha e limpar o banheiro. Nada contra essas atividades, preste atenção. Se for necessário, nós todos fazemos. Só estou te explicando que o verdadeiro serviço não é fazer tarefas mínimas. Não. É você servir com a unção que Deus te deu. Esse é o verdadeiro serviço. Quando você reconhece, eu recebi essa unção e eu vou dar, distribuir e vou servir. Aí Deus te levanta. Aí Deus te engrandece. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas às vezes você chega num lugar e as pessoas entendem o serviço como um tipo de punição, castigo. Ah, você quer ser pastor? Primeiro vai lavar banheiro, para você aprender as coisas. Você tem que meditar na vida e na morte. Ok, não, serviço não é castigo. Serviço para quem tem o que servir, com o que servir, meu amigo, é privilégio, é glória. É glória. Se eu tenho com o que servir o Ricardo, eu me sinto feliz. É realização, não é punição. Não é castigo, é caminho da grandeza. Há grandeza para você, só que o caminho não é para cima, é para baixo. O caminho não é tomando, é servindo. Amém, meus irmãos? Bom, vamos avançar então. Primeira coisa, todas as árvores serviam. Cada uma servia na unção que tinha recebido. Ok? No mundo, os líderes dominam. Na casa de Deus, não dominamos sobre ninguém, não controlamos ninguém. Ok? Nós servimos os irmãos. Aí você vai dizer, pastor, eu não sei se eu falei um exemplo do Ricardo esses dias aqui, que aconteceu de fato, a irmã comentar do filho isso, né? Porque o Ricardo, como líder, estava organizando as coisas, mas na cabeça natural, quem está organizando não está servindo. Mas ele está servindo com o dom que Deus deu. E o serviço dele é fundamental. E quando ele entende que está servindo e faz com alegria, entendeu? O Senhor acaba honrando ele. Mas na cabeça de alguns, hein, como é possível que Deus deu foi esse dom para ele? Entendeu? Não, esse dom Deus não dá para ninguém. Isso aí vai ser a glória, vai ser a recompensa que vamos receber. Não, não, esse é um dom. Entende? Como pastor, nós governamos. Como pastor, nós passamos por pressões, dificuldades, mas nós estamos coordenando e ordenando para que as coisas aconteçam. Isso é um serviço. Nós estamos servindo os irmãos. Eu tenho completa clareza, quando eu estou aqui na sua frente, estou aqui servindo você. Não vim para o meu interesse, eu vim para o seu interesse. Para a edificação da casa de Deus. Então, as árvores todas já serviam. Então, elas já eram líderes. Cada uma na unção que tinha recebido. Segunda coisa, quem é que Deus levanta? Deus levanta quem não quer posição. Isso é um conceito que precisa ser colocado para você com muita clareza. O espinheiro quer posição. O espinheiro é Abimeleque. Ele quer posição. Entendeu? As árvores, não. Está mostrando quem é aprovado por Deus. O líder que está procurando título, deixa ele de lado. Quem anseia demais para ter o título, a posição, e ser reconhecido e ser chamado, vai ser desleal. Vai ser espinheiro. No reino de Deus, Deus levanta aquele que até se constrange com isso. Entende? Deus chama Moisés. Não, Senhor, chama outro, menos eu. Chama Arão, meu irmão. Não, rapaz, você vai liderar 3 milhões de pessoas. Pensa bem. Senhor, não sei falar. Eu não sei nem pregar direito. Entende? Deus vai chamar aquele que se recusa a aparecer. Para ele é um constrangimento. Sabe, durante algum tempo, eu nem gostava muito de dar o meu testemunho como pastor. Por quê? Porque quase todos os irmãos que eu conheço sonharam muito em ser pastor. E presta atenção, nada de errado em aspirar ser pastor, aspirar servir. O errado é aspirar dominar sobre os outros. Ok? A maior parte das pessoas que eu conheço sonharam muito em ser pastor. Eu era o contrário, eu não queria ser pastor. Eu fugi de ser pastor. Eu tive que me quebrantar para virar pastor. Eu tive que ceder e falar, tá bom, Senhor, se é o que o Senhor quer, nós vamos fazer. E sabe, isso tem sido na minha vida meio recorrente. Quando eu fui chamado para o ministério, eu fazia faculdade, eu já tinha a promessa de uma bolsa, eu ia estudar fora, meu sonho era ser professor na universidade, eu estava trabalhando para isso, estudando para isso, era o que eu queria. Mas aí Deus me coloca para liderar os jovens, e o Senhor vai multiplicando, o Senhor vai frutificando, e as coisas vão acontecendo, e eu nem estou pensando em ter tanto fruto, mas aí os frutos vêm de uma maneira tão abundante, que aí alguém diz, você tem que ser pastor. E aí você fica numa situação, eu fiquei num conflito monstruoso, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor, eu não quero ter essa função. Mas o Senhor, então, vem e chama. Eu cedo, eu obedeço. Aí eu sou pastor por obediência. Então não é um bom testemunho, às vezes. Quando fomos começar o ministério, a princípio eu era pastor numa igreja local. O meu sonho era só para ser pastor de igreja local. Depois que eu virei pastor, eu só queria ser pastor de igreja local. Eu só queria, domingo, poder ministrar a Bíblia. É isso que eu gostava. Vamos estudar versículo por versículo, começando em Mateus. Vamos chegar. Era isso que eu queria fazer. E durante um tempo foi o que eu fiz mesmo. Mas aí chegou o momento que, não, agora nós abrimos igreja e precisamos de organizar um ministério. E quem vai liderar o ministério? Você sabe quando você fica do lado em silêncio esperando para ver quem é que vai falar? Porque não sou eu. Eu não. Eu sei, quem anda comigo sabe o que eu estou dizendo e sabe que eu não minto. Não quero, não quero, não quero. Não gosto de fazer isso. Não sinto confortável fazendo isso. O que eu quero é isso aqui. Eu só quero servir com isso aqui. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento que eu tive que fazer. Na minha primeira reunião, Paulo Cheim estava lá, vai dizer que eu estou falando a verdade. E eu falei na frente dele e de outros irmãos que estavam lá. Falou, estou aqui, mas eu quero dizer que eu não queria estar. Não é muito motivador isso, um líder chegar dizendo isso. Eu estou aqui, mas eu quero dizer que eu não queria estar. Mas nós vamos orar para Deus mudar a minha vida. Eu não sei se vocês ficaram motivados ou não, mas foi uma reunião muito sem graça. Mas, você sabe, depois eu fui, o Senhor foi mudando meu coração, ganhei gosto, hoje eu faço com alegria. Mas as coisas na minha vida têm sido assim, há uma insistência para fazer, eu faço, mas não era o que eu queria fazer. Durante muito tempo eu fiquei constrangido de compartilhar isso, até que o Senhor falou comigo isso aqui. O Senhor falou comigo, é melhor que seja assim. É melhor que você lembre sempre que você foi porque foi chamado. Não foi outro motivo. E você obedeceu porque você não teve nem saída. Não foi lhe dada alternativa. Entende? Então isso pode ser que aconteça com você. Se não é o seu caso, se você desde pequenininho sonhou em ser pastor, esse sonho é de Deus, o diabo não põe esse sonho no coração de ninguém. O diabo não fica tentando ninguém a ser pastor. Ok? Só pode ser o Espírito Santo. Então se você quer ser pastor, é o Espírito Santo que colocou isso em você, responda a ele. Mas nunca queira dominar sobre ninguém. Sonhe em servir com o que Deus tem te dado. Amém? Então, aspire sim o pastorado, mas não queira dominar. Porque quem quer ter muita posição, normalmente está desqualificado para ela. Quem quer muito ter título, normalmente não vai ser colocado para aquilo. Entende? Anseie muito por servir, por ser usado por Deus, mas não por dominar sobre os irmãos. Não para ter algum tipo de controle na casa de Deus. Não para ter algum tipo de título na casa de Deus. Esse não é o Espírito do Senhor. Não é o Espírito da nossa liderança. Então, muita liderança... Sabe, posição é algo que embriaga. E pode embriagar tanto que a pessoa perde a noção dos limites. E muita gente fica olhando para o líder e só vê glamour no líder. Ah, também vou querer como pastor Aloísio. Ah, quando ele chega na conferência. Então ele vê o glamour da coisa. Então cuidado com isso, essas coisas também tornam você também inebriado e você perde a noção da realidade. E aí a posição passa a ser o seu alvo, o título, o cargo. E tem gente que pensa que ministério é isso, não é. As árvores já tinham ministério, mas não controlavam ninguém. Não dominavam sobre ninguém. Terceiro, quem quer posição acaba virando espinheiro. Porque esse é o espírito do espinheiro. Pastor, mas se você é contra a liderança, Deus que me livre, liderança é fundamental. Nada acontece sem liderança. A história é a história dos líderes, que líderes fizeram. O mover de Deus é o mover através de líderes. Quando Deus tem algo para fazer, Deus vai atrás de um homem. Deus acha um líder, ok? Então liderança é fundamental. Não existe vácuo de liderança. A liderança sempre vai ser ocupada. Ok? Se Deus te colocou, assuma. Porque se você não assumir, outros vão assumir. Mas não existe vácuo de liderança, nem na casa de Deus, nem fora da casa de Deus. Decisões têm que ser tomadas, elas serão de uma forma ou de outra. Então é melhor que sejamos guiados pelo Senhor e assumamos a posição que Ele nos colocar. Então há necessidade de liderança. Ah, pastor, eu penso que não, cada crente é um ministro. É verdade, mas sempre haverá crianças. Sempre. E onde tem criança, precisa de alguém para cuidar delas. Esses são os líderes. Líderes conduzem, entende? Não porque são maiores ou melhores, mas é porque sempre tem os pequenos cordeiros, sempre vamos tê-los entre nós. E se não tivermos, tem algo errado com a congregação. Entende? É como essa questão também, alguém me mandou uma pergunta, né, dizendo, talvez eu mencionei isso aqui em alguma aula, não devemos proibir ninguém de nada. Sim, é verdade, não devemos proibir no sentido de ficar criando legalismos na igreja. Devemos dar liberdade para os irmãos, mas é óbvio que crianças têm que ser restringidas. Crianças não, elas não têm noção do perigo. Então a lei, segundo o Novo Testamento, a lei foi dada para dois tipos de gente: criança e marginal. O marginal precisa da lei porque ele é marginal. Agora a criança precisa da lei porque ela não tem noção do perigo. Então ela precisa de proibições, restrições para o bem dela, ok? Mas fora desse contexto, nós não precisamos da lei, podemos viver na liberdade do Espírito, amém? Mas é óbvio que sempre vamos ter líderes no meio da casa de Deus. Bom, o que eu quero dizer com espinheiro? O que o espinheiro representa? A primeira coisa que você tem que saber a respeito de espinheiro é que espinheiros não existiam. Espinheiros não existiam. Quando é que o espinheiro veio a existir? Então o espinheiro é fruto do quê? Da queda. Deus não criou o espinheiro. O espinheiro é uma deformação. É uma deturpação. Eu não sou entendido de botânica, mas eu me lembro, muitos anos atrás, eu ouvi alguém dizendo que a maior parte dos espinheiros, na verdade, o espinho é uma folha que não se abriu. É uma folha que se fechou nela mesma e se torna aquele negócio afiado, pontudo. Então, Deus não criou folhas para fecharem nelas mesmas. Não é essa defesa tão violenta. A Bíblia fala que surgiu depois da queda. Portanto, espinheiro é símbolo da carne. É símbolo daquilo que procede da queda do homem. Depois que o homem caiu. Nesse sentido, então, o espinheiro representa tudo que está debaixo de maldição. Tudo está debaixo de maldição nesse mundo é o espinheiro. Então, uma liderança do estilo do espinheiro é uma liderança debaixo de maldição. Nesse sentido, então, o espinheiro representa o quê? A mentalidade do homem caído. É a mentalidade da lei, da maldição. É a mentalidade do homem lá fora. É a maneira como eles lideram. Não lidere, Não vai aprender a liderar com os executivos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a liderança deles é caída. Não é a liderança da casa de Deus. Aqui a liderança é diferente. Eu não digo isso porque eu mesmo já não tenha feito isso. Já até fiz. Já até fui aprender lá fora. Mas depois eu concluí que está errado. A nossa liderança é de outra criação. É de outra criação. Então, qualquer um de nós podemos ceder à tentação e acabar assumindo um estilo de liderança que é próprio do espinheiro. Então, o espinheiro é o líder que não tem a aprovação e a bênção de Deus. Por isso o Senhor levou uma coroa de espinhos. Porque esses espinhos representam uma maldição. Né? A Bíblia fala que o espinheiro aceitou o convite, mas ele colocou condições. Qual foi a condição primeira que ele colocou? Ele falou, eu aceito ser rei, mas todas as árvores têm que ficar debaixo da minha sombra. Isso é um negócio complicado. Primeiro que o espinheiro não faz sombra, mas ele quer que fique debaixo dele. Isso significa mentalidade. Mentalidade de quê? De controle. Mas espinheiro tem um problema. Espinheiro machuca até quando não quer machucar. É próprio do espinheiro machucar. Então, quem estiver debaixo do espinheiro vai sofrer o tempo inteiro. Então, é a liderança que oprime e que fere. Espinheiros não têm frutos. Jesus disse, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. O Senhor está se referindo a essa parábola. Isso significa que espinheiro não lidera por causa do fruto. As outras árvores lideram por causa do fruto. A oliveira tem a unção, a figueira tem o figo, a parreira tem o vinho, elas lideram por causa do fruto. Mas o Senhor disse, colhe-se alguma coisa de espinheiros? Nada. Então o espinheiro não tem fruto para servir. Ele lidera pela força. Ele lidera pela opressão. Ele lidera colocando os outros debaixo do seu controle. Não é a maneira de servir na casa de Deus. Nós servimos com a unção que Deus nos deu. Compartilhe da unção que Deus te deu. Faça isso na alegria do Senhor, porque espinheiros não têm fruto, eles não lideram, eles subjugam, oprimem, não alimentam. As outras árvores alimentam, espinheiro não alimenta, espinheiro oprime, subjuga, ameaça. Nós vamos ver na próxima ministração, nós vamos falar sobre a necessidade de você aprender a alimentar o rebanho e não bater no rebanho, ok? As outras árvores todas têm um alimento para dar, o espinheiro não. Porque espinheiro não alimenta. O espinheiro quer todo mundo debaixo da sua sombra. Sombra nos fala de um lugar sem luz, sem revelação, sem graça, sem Cristo. Mas quando estamos em Cristo, a luz do Senhor dissipa toda sombra. Essa é que é a verdade. Então, árvores não crescem de fato na sombra. Então o espinheiro não pode pedir que elas fiquem debaixo, porque se o espinheiro pede que elas fiquem debaixo e fiquem na sombra, as árvores não vão mais crescer. Tem árvores que crescem na sombra, mas não dão fruto na sombra. Tem um restaurante aqui em Goiânia, que eu acho legal, que eles têm um pé de jabuticaba no meio do restaurante. Mas o sol não bate lá. Então tem uma coisa interessante, nunca dá jabuticaba. Mas tem uma cor verde, mas é um verde tênue, frágil. Ela continua viva, mas como está na sombra, não produz fruto. Não dá jabuticaba, simplesmente ficou estéril. É a luz da palavra vindo sobre você que vai liberar frutificação na sua vida. Então, a obra de Deus só avança se todas as árvores são livres para crescer. No nosso meio você é livre para crescer. Veja, quando nós somos uma igreja em célula, nós estamos na verdade criando espaço e não tirando espaço. Porque nós somos uma igreja em célula, nós temos um espaço para liderar sem limite. Qualquer um que queira pode começar uma célula. Qualquer um pode começar uma célula. Então não há limites. Não tem esse negócio de dizer já todo. Não tem lugar, você tem que esperar uma oportunidade. Na nossa igreja ninguém tem que esperar a oportunidade. Ninguém. Tem lugar para todos o tempo todo. O tempo inteiro. Ah não, mas eu não quero ser só líder de célula, eu quero ser pastor. Tá, tudo bem, você quer ser pastor? Pode ser que aqui, especificamente agora, não tenha lugar para você, mas você pode escolher para onde é que você quer ir. Tem lugar para você em outro lugar. Então veja, nunca tem esse negócio de não vai crescer, não vai avançar, entende? Ou tem que esperar a sua vez. Não, a sua vez, se você acha que a sua vez é agora, então agora vai ter espaço para você. problema é que muitos, às vezes, não querem ser liderados. Eles querem fazer do jeito deles, no tempo deles, no lugar deles. E isso, às vezes, não tem jeito. Amém? Então, é muito importante que você entenda isso. A visão te dá é liberdade. Ela te dá é espaço. Quando eu falo da visão, nossa visão. A visão celular. Mas espinheiros não deixam. Espinheiros não vão deixar liderar. Não pode ter célula aqui, porque essa célula vai dividir a igreja. Entende? Espinheiros não vão ter muitos pastores perto dele, porque esse tanto de pastor perto de mim vai acabar dividindo o meu espaço aqui, tomando o que é meu. Espinheiros estão sempre preocupados consigo mesmo. Espinheiros não podem deixar ninguém sair debaixo da sombra. Se sair, a maldição te pega. Quantos pastores que amaldiçoam ovelhas? Lançam maldição sobre ovelhas. Nós não fazemos isso. Nem entregamos ninguém para Satanás. Ok? Nós não ameaçamos ninguém que não quer nos ouvir. Porque não queremos dominar sobre ninguém. Amém, meus irmãos? Um líder genuíno de Deus nunca abate. Nunca oprime. Mas ele levanta a fé dos irmãos. Ele alarga o sonho dos irmãos. Ele não condena. Amém? Então, cada uma daquelas árvores já tinham recebido de Deus suprimento para abençoar todas as outras. Você também já recebeu. Todos nós temos meios para ser canal de bênção. Deus quer nos usar para edificar cada vez mais. Não vamos ficar debaixo de dominação de espinheiro nenhum, em nome do Senhor Jesus. 4. Quando homens de Deus se omitem, os espinheiros se... Então, é preciso dizer algo a respeito das árvores. Elas também se omitiram. Antes de nós acusarmos o espinheiro, precisamos dizer que as árvores também se omitiram. Porque não tem vácuo de liderança. Entende? Então, quando você se recusa a servir com o dom que Deus te deu, você está permitindo que espinheiros tomem o lugar que não deveria. Se o lugar está tomado por uma árvore, o espinheiro não vai aparecer por lá. Você é árvore plantada nos átrios da casa do Senhor. Amém? Então, não seja omisso. Entende? Não esteja à parte. Posicione-se em Deus. Entende? Assuma o papel, o lugar que Deus te colocou. Então, existe governo na casa de Deus. Lá em Gênesis diz que Deus estabeleceu os astros para governar. Como é que as estrelas, a lua e o sol governam? Governam pela luz. Onde tem trevas, um ponto de luz vira sinalizador. Nem tem que ser uma grande luz. Qualquer ponto de luz lidera onde tem trevas. A Bíblia fala que fomos criados para reger, para governar. E nós fazemos isso pela luz que o Senhor colocou na nossa vida. Agora, essa luz também procede de revelação. Revelação. Então, quando eu venho aqui, e se eu consigo falar para você, e você consegue ter os seus olhos abertos, então há revelação, há luz. Quando há luz, naturalmente há liderança. Então, eu não preciso de mandar em você, eu não preciso de controlar você, eu só preciso de trazer luz sobre a sua vida. Quando a luz vem, naturalmente você vai seguir a luz do Senhor. Amém? Então, espinheiros se levantam quando as árvores se omitem. Então, homens de Deus não devem se omitir. Porque quando homens de Deus se omitem, carnais se levantam. Essa é a realidade em muitos lugares. Mas não vai ser em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós somos um povo levantado pelo Senhor. Quantos dizem amém nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus.